Vamos à análise de Nuno Garopa, que está também connosco nesta emissão especial. Muito boa noite, Nuno Garopa. Vamos às suas notas em relação a esta eleição. Nós temos aqui uns 7, 8 minutos para este pedaço da nossa conversa e também vamos ter a Luísa Guiar Conraria connosco. Aliás, penso que estão ambos já connosco. Boa noite a ambos. Nuno Garopa, começo por si. Que notas retira? Vamos começar talvez a dividir aqui um pouco esquerda e direita. O que é que significa este resultado de André Ventura, o que é que significa uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa neste contexto, sendo que, vale a pena sublinhar, Marcelo Rebelo de Sousa teve uma votação superior, por exemplo, à sua própria votação de há 5 anos e em número de votos e também às reeleições de Cavaco Silva e Jorge Sampaio.
Bem, eu penso que é claro que Marcelo Rebelo de Sousa tem um resultado muito sólido esta noite e sai destas eleições com uma legitimidade reforçada. Não penso que se possa festejar a participação eleitoral como ouvimos ao longo da noite em vários canais de televisão e de rádio. Infelizmente acho que houve algum exagero com os números iniciais, mas penso que é um resultado claríssimo de reforço. São 2 milhões e meio de votos. Penso que, nesse sentido, Marcelo Rebelo de Sousa tem todas as condições para iniciar o seu segundo mandato sem grandes complexos. Agora, o resultado de Marcelo Rebelo de Sousa é um resultado de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, não tem correspondência direta, quer à esquerda, quer à direita, na vida dos partidos, e acho que estas presidenciais têm repercussões para todos os partidos. Diria mesmo que me parece que o partido que sai mais protegido destas eleições até é o Partido Socialista, pois, como poderemos depois conversar, parece-me que é o partido mais imune a estes resultados.
E Marcelo 2, como será, Nuno Garopa?
Penso que Marcelo 2 será igual a Marcelo 1, ao contrário do que tem sido tese vigente. Marcelo 2 será ele próprio aquilo que tem sido. É evidente que se as circunstâncias se alterarem, coisa que não acho muito provável até, mas se as circunstâncias se alterarem, é provável que Marcelo tenha que ajustar-se a novas condições. Não penso que isso esteja em cima da mesa, penso que vamos ter um processo de continuidade, pelo menos até ao fim desta legislatura.
Luísa Guiar Conraria, como é que vê a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa com estes números e neste contexto?
Não há muito a dizer, é uma vitória claríssima. Neste momento já temos 5 presidentes que foram reeleitos, 3 deles subiram a votação em relação à primeira volta, que foi Yanes Soares e agora Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, ele está na metade superior de mandatos bem conseguidos.
Espera um Marcelo diferente?
Premiados. Eu acho que o caso do Marcelo, eu aí concordo com Garopa, porque o Marcelo é claramente uma pessoa que gosta e vive e ama que o amem. Isso é independente de qualquer reeleição, penso eu. Portanto, penso que o mandato dele será semelhante, que é de tentar que o maior número possível de portugueses goste dele em cada momento.
Daqui a minutos vamos ouvir Marcelo Rebelo de Sousa no seu discurso. Ainda a notar esta noite o resultado de André Ventura. Como é que ele deve ser lido, Nuno Garopa, na sua opinião?
Penso que ele consolida aquilo que é uma mudança estrutural da direita portuguesa, quer o resultado de Ventura, quer o resultado mais modesto de Maia. São dois partidos que vieram para ficar, não são epifenómenos. Surpreende-me que o PSD e o CDS esta noite fingiram que não compreenderam os resultados à direita. Penso que vão ter grandes dificuldades nas autárquicas e nas próximas legislativas.
Concorda, Luísa Guiar Conraria?
Isto começa a ser difícil, porque concordamos, sim. Eu acho que neste caso até é simultâneo, é uma consolidação brutal do Chega, que o André Ventura e o Chega tornam-se um partido nacional. Não esquecer que o ano passado ele teve 1,5% dos votos, ou nem isso, é 1 pouco, e agora teve muito mais do que isso, teve 10 vezes mais do que isso, e acho que isto muito provavelmente corresponde ao desaparecimento do CDS. É uma coisa que iremos confirmar ou não nas próximas autárquicas, mas possivelmente o CDS morreu hoje, apesar da alegria dos seus dirigentes.
E enquanto fazem os vossos comentários, Marcelo Rebelo de Sousa entra na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, depois de ter ouvido as intervenções de Ana Gomes e também de André Ventura. Paula Carvarela, Marcelo vai discursar de novo um discurso de vitória numas eleições presidenciais, agora na reeleição para um novo mandato de 5 anos.
É a única diferença mesmo, tendo em conta que há 5 anos aqui estávamos mais ou menos nesta data, é a sala, como já disse, só com jornalistas. Marcelo Rebelo de Sousa já passou aqui mesmo ao nosso lado e vai começar a falar. Vamos ouvir.
Hoje, em dados reportados ao dia de ontem, o número de infectados é de 11.721. O de internados 6.117. O de cuidados intensivos, 742. E o de mortos, 275. A 2 de novembro, dia da evocação das vítimas da pandemia no Palácio de Belém, havia 2.590 mortos. São agora 10.469. Para eles, assim como para os mortos não Covid, destes quase 11 meses de provação, vai o meu, o nosso, primeiro e emocionado pensamento. Para eles e para as suas famílias. São, com os demais que sofreram e sofrem e lutam dia após dia pela vida e a saúde, o retrato do Portugal em que decorreu esta eleição. Em plena pandemia agravada em janeiro, com estado de emergência e confinamento inevitável, com crise económica e social, queda de crescimento e projeção na pobreza e nas desigualdades. Numa Europa e num mundo, também abraços com a pandemia, de novo a tenderem a fechar fronteiras. Para os portugueses, cá dentro, nos Açores, na Madeira, no continente e lá fora, os que, na comunicação social, proporcionaram uma campanha única neste contexto tão difícil. Os que se mobilizaram nas mesas de voto para que pudesse haver eleição. Os que votaram, apesar da pandemia e do inverno agreste. Os que só não votaram por impossibilidade legal ou física. Os que o não fizeram por sua opção muito pessoal. Para todos eles, em particular os que mais se sacrificaram para que a democracia não fosse vencida pela pandemia, vai uma palavra de gratidão ilimitada pelo serviço que prestaram à liberdade, ao Estado de Direito e a Portugal.
Primeiras palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os números da pandemia e o contexto em que se realizam estas eleições presidenciais. E agora uma palavra para os seus adversários nesta campanha presidencial.
Empenhamento cívico em condições nunca vividas em 46 anos de democracia. Portugueses, a eleição de hoje proporcionou inequívocas respostas acerca do nosso futuro imediato. A primeira e mais direta foi dada quanto à escolha feita entre a renovação da confiança no Presidente da República em funções e a sua substituição por outra ou outro dos candidatos com diversos perfis, percursos, visões de Portugal. Perante essa opção, que envolvia também julgar o desempenho de quem se submetera ao voto como o responsável máximo do Estado e, nessa medida, da gestão da pandemia, os portugueses responderam, renovando a confiança no atual Presidente da República por mais 5 anos. Deixem-me dizer, de coração aberto, como me sinto profundamente honrado e agradecido por essa confiança em condições tão mais difíceis do que as de 2016. E como envolvo na minha gratidão pessoal os portugueses, os partidos, os grupos de cidadãos que me apoiaram e todos os que em mim votaram, e por extensão, os muitos que não votaram em mim, mas que sabem que, como sempre, exercido o voto, o Presidente é um só e só um, e representa todo o Portugal. Portugal, que, como escrevia o saudoso Eduardo Lourenço, é uma nação pequena que foi maior do que os deuses em geral permitem. Tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um presidente próximo, um presidente que estabilize, um presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros os maus. Que não seja um presidente de facção. Um presidente que respeite o pluralismo e a diferença. Um presidente que nunca desista da justiça social. Mais do que isso, o mandato nas condições em que foi conferido, com uma abstenção elevada, descontando embora o efeito determinante da pandemia, mas também com uma significativa subida de percentagem e de voto absoluto relativamente há 5 anos, obriga o Presidente reeleito a reter 2 mensagens muito claras. Uma, ter a noção de que os portugueses, ao reforçarem o seu voto, querem mais e melhor. Querem mais e melhor em proximidade, em convergência, em estabilidade, em construção de pontes, em exigência, em justiça social e, de modo mais urgente, em gestão da pandemia. Entendi esse sinal e dele retirarei as devidas ilações. A outra mensagem é tudo fazer para persuadir quem pode elaborar leis a ponderar a revisão, antes de novas eleições, daquilo que se concluiu dever ser revisto, para ajustar as situações como a vivida e, mais em geral, para ultrapassar objeções ao voto postal ou por correspondência. Objeções essas que tanto penalizaram os votantes, em especial os nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Compreendi este outro sinal e insistirei para que seja finalmente acolhido. Mas para além destes 2 sinais, quanto ao mandato renovado, há ainda uma resposta mais importante que o voto dos portugueses deu à pergunta crucial acerca do que não querem e do que querem para Portugal nos próximos 5 anos. Não querem uma pandemia infindável, uma crise económica sem termo à vista, um empobrecimento agravado, um recuo na comparação com outras sociedades, desde logo europeias, um sistema político lento a perceber a mudança, uma radicalização e um extremismo nas pessoas, nas atitudes, na vida social e política. E querem uma pandemia dominada o mais rápido possível, uma recuperação de emprego, rendimentos, crescimento, investimento, exportações e mercado interno. Uma perspectiva de futuro efetivo para micro, pequenas e médias empresas. Uma presidência portuguesa da União Europeia, fortalecendo o papel de Portugal na Europa e no mundo, a começar no universo da lusofonia. Fundos europeus bem geridos, em transparência e eficácia. Uma reconstrução que vá para além da mera recuperação. Na qualificação, no clima e ambiente, na energia, no digital, mas também na demais economia, na justiça, na luta contra a corrupção, na reforma do Estado, na defesa e na segurança. Querem combate à pobreza, à desigualdade e à exclusão. Querem sistema político estável, com governação forte, sustentada e credível. E alternativa também forte, para que a sensação de vazio não convide a desesperos e a aventuras. Querem que a democracia constitucional responda aos dramas e angústias dos portugueses, mas uma democracia que respeite a Constituição. Uma democracia democrática, não uma democracia iliberal, ou seja, não democrática. Querem, ao fim e ao cabo, sair deste quase ano de vida congelada, adiada, dilacerada, para um horizonte de esperança, de projeto e de sonho. Dentro de 3 anos, estaremos no meio século do 25 de Abril. E é inconcebível que se não possa dizer, então, que somos não só muito mais livres, mas também muito mais desenvolvidos, muito mais iguais, muito mais justos, muito mais solidários do que éramos no início da caminhada. E tanto como nos prometemos nesse início. E antes disso, antes desses 3 anos, temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, quebrar as barreiras erguidas, ultrapassar as solidões multiplicadas, fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos instalados. Temos de recuperar e valorizar todos os dias as inclusões, as partilhas, os afetos, as cidadanias esvaziadas pela pobreza, pela dependência, pela distância. E temos de partir quanto antes para podermos atingir a meta a tempo de não deixar esmorecer a esperança. Até porque a melhor homenagem que podemos prestar aos mortos que lembrei no começo destas palavras é cuidar dos vivos e com eles recriar Portugal. Mas se assim é, a principal resposta dada por esta eleição é uma e uma só. Tudo começa no combate à pandemia. Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior, durará mais, será mais difícil de enfrentar. Por isso mesmo, sendo tudo urgente, numa sociedade em crise, como numa Europa e boa parte do mundo em crise, o mais urgente do urgente chama-se agora combate à pandemia. Temos de fazer tudo o que de nós dependa, mas mesmo tudo, para travar e depois inverter um processo que está a pressionar, em termos dramáticos, as nossas estruturas de saúde. Temos de garantir, por obras e não apenas por palavras, aos nossos heróis profissionais da saúde, que não há dois Portugais com sentidos e ritmos diversos ou opostos. O deles, que tornam possível o impossível, sempre no limite. E o dos outros, o nosso, a viver de longe e a converter em tema de especulação teórica ou a tratar, às vezes, distraídamente demais, o que é um drama de tantos milhares de portugueses. Temos de manter e reforçar a iniciativa, a firmeza, a resistência, a capacidade de aprender e aprender mais depressa, com o imprevisto, com o que acertamos e o que erramos, com o novo, com as novas variantes ou estirpes da pandemia, com o psicológico e politicamente mais esgotante. É essa, e é bom que fique claro isso, nesta noite, continua a ser essa a minha primeira missão. Para estas semanas e para os próximos meses. Em solidariedade institucional total com a Assembleia da República e o Governo e tentando envolver o maior número de partidos e parceiros económicos e sociais numa desejável conjugação coletiva. É essa, continua a ser essa também a vossa, a nossa primeira missão. Conter primeiro, abreviar depois a pandemia, para que possamos passar definitivamente ao resto, tão essencial que temos de fazer. E não deixa de ser uma desafiante ironia do destino que essa missão, que é minha, que é vossa, que é nossa, possa continuar a contar como presidente reeleito com alguém que pertence a um grupo de risco, simbolizando que estamos todos unidos, os mais novos e os menos novos, simbolizando a unidade essencial do nosso combate comum. Mais um combate daqueles, muitos, que em quase 9 séculos foram o melhor da história de Portugal. Mais um combate que, custe o que custar, vamos vencer. E termino como terminei há 5 anos, que acima de uns e de outros, sem separar uns e outros, viva Portugal! Viva Portugal! Viva sempre Portugal!
Marcelo Rebelo de Sousa, que abandona nesta altura o púlpito onde fez esta declaração de pouco mais de 15 minutos, 17 segundos aqui as minhas contas, e que está nesta altura a voltar a colocar a sua máscara de proteção depois desta intervenção, aproximando-se de novo dos jornalistas.
Sem perguntas, a indicação,
para já. A indicação que temos é essa, mas isto, enfim, às vezes muda. Como sabemos, não é propriamente novo que Marcelo Rebelo de Sousa possa mudar de ideias, mas não, não é isso que está a acontecer. O Presidente da República reeleito aqui esta noite está a abandonar já a faculdade, o átrio da Faculdade de Direito de Lisboa, e portanto vamos voltar aqui ao discurso que acabamos de ouvir. Atrevo-me a dizer, Zé Pedro, que há muito para analisar nestas palavras do Presidente da República. Desde logo, esta ideia que Marcelo retira destas eleições, a ideia de que os portugueses votaram pela renovação da confiança, dizendo que Marcelo Rebelo de Sousa vê várias mensagens nestes resultados eleitorais, e sem falar de André Ventura, não deixou de dar aqui algumas indicações. Os portugueses mostraram que querem um sistema político forte e até disse para que a sensação de vazio não conduza a desesperos e a aventuras. Não sei se havia aqui alguma intenção de trocadilho nesta escolha de palavras, mas para dizer isso, que Marcelo Rebelo de Sousa entende que os portugueses votaram por uma democracia democrática e não por uma democracia iliberal. Há também essa nota para as vítimas da pandemia e o sublinhado de que aquilo que o Presidente tem como principal missão neste momento é conter a pandemia, e depois também deixou aqui algumas pistas sobre aquilo que podemos esperar, diria eu, do seu segundo mandato, quando Marcelo Rebelo de Sousa diz que tem a consciência, ou lê destes resultados, a sensação de que o que os portugueses querem é um presidente próximo, estabilidade, não querem os portugueses voltar, de alguma forma, a perder isso, tudo o que os portugueses querem com estes resultados é significar que também julgam o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa, do responsável máximo do Estado e, portanto, do responsável máximo pela pandemia. E Marcelo disse aqui que foi de coração aberto que recebeu essa honra. Há muitos recados aqui deixados esta noite, numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa já abandonou a Faculdade de Direito.
Muito obrigado, Paula, pelo teu trabalho no silêncio da reitoria, nesse caso a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas com os ecos destas mensagens de Marcelo Rebelo de Sousa. Para análise complementar, Nuno Garopa e Luís Aguiar Conraria. Nuno Garopa e Luís, querem acrescentar agora alguma coisa face ao que Marcelo também trouxe em relação àquilo que podemos esperado, Marcelo, e é como a forma como ele lê estas presidenciais. Nuno Garopa, comece por si.
Não, parece-me que ele fez um discurso, digamos, de circunstância, sólido, de apelo a todos os portugueses. Não vi, de facto, no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nenhuma novidade, pelo contrário, de continuidade, e acho que foi isso que os portugueses, no fundo, votaram, pela continuidade, e foi isso que ele disse.
Luís Aguiar Conraria.
Bem, à parte de ter sido um discurso bastante mais enfadonho do que eu esperava, esperava assim um discurso melhor da parte de Marcelo Rebelo de Sousa, eu diria que talvez em relação ao nosso comentário antes de ouvir o discurso, que ele tem um discurso um bocadinho mais intervencionista, ou a anunciar, digamos, um semipresidencialismo um bocadinho mais forte para este segundo mandato. Portanto, isto relacionando com a pergunta que me fez há bocado.
Sim.
Mas, de qualquer forma, acho que isso é uma coisa que ainda vamos ter de confirmar, não é? E ele, de certa forma, dá recados ao PSD para não haver coligações com Chega e tal, dizer que os portugueses não querem democracias iliberais, que é quase a linguagem usada por aquele manifesto anti-Ventura de há uns meses, e portanto parece-me que ele está a anunciar um segundo mandato um bocadinho mais interventivo, mas temos de esperar pelos próximos meses para ver.
Como é que vêem ambos a questão do Partido Socialista, Nuno Garopa, Ana Gomes, a deixar aqui um forte recado ao interior do Partido Socialista?
Não, eu parece-me que estas eleições correram muito bem a António Costa, porque o que se demonstrou é que o eleitorado do Partido Socialista votou Marcelo Rebelo de Sousa. Ana Gomes tem um resultado muito fraco, o que significa que, de facto, António Costa fez a aposta certa e, de alguma maneira, calou a sua ala mais à esquerda. Acho que a ala esquerda do PS sai bastante enfraquecida destas eleições, porque se a este resultado descontarmos o PAN e o LIVRE, quer dizer que a ala esquerda vale pouco mais que 10%, ou menos até que 10%. Por outro lado, reforça ainda a crise do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, parece-me que a esquerda, neste momento, tem em António Costa a única figura liderante.
Luís Aguiar Conraria?
Quer dizer, do ponto de vista estritamente, não sei, de cálculo maquiavélico, digamos assim, tenho de concordar com o que Garopa disse. Mas incomoda-me isto. Uma pessoa como imaginar que Ana Gomes não teria... Não, que se imaginássemos que Ana Gomes não se tivesse candidatado, o PS teria entregue de mão beijada ao segundo lugar à extrema-direita ou à direita-extrema, portanto, a um partido, ao André Ventura. É uma coisa que me choca. Eu não estou a discordar do que Nuno Garopa disse, mas realmente, o Partido Socialista já não parece um partido político, já não há nada de ideologia, neste momento parece uma mera engrenagem de poder, e de facto, enquanto engrenagem de poder, funcionou bem e realmente correu-lhe bem a vida, mas enquanto partido político que se preocupa com a qualidade da democracia portuguesa, acho que o PS prestou um péssimo, péssimo serviço ao país. Aliás, tal como o Bloco de Esquerda e o PCP, que tiveram as votações que mereceram, que também não perceberam o que estava em causa, e desse ponto de vista, acho que à esquerda os únicos partidos que estiveram bem foram o PAN e o LIVRE. E, aliás, em relação ao PAN, vale a pena também realçar isto, que o PAN até agora nunca se tinha assumido explicitamente como um partido de esquerda, e com este apoio, de certa forma, mostra querer posicionar-se como um partido da esquerda do nosso espectro político.
Nuno Garopa, em relação à esquerda, o Bloco paga o preço do que se fez em relação ao orçamento de Estado, e por outro lado, João Ferreira, apesar de tudo, consegue manter-se à tona como o previsível sucessor de Jerónimo de Sousa?
Penso que são duas casas distintas. No caso do Partido Comunista, o Partido Comunista tem um mau resultado, mas é um resultado que mesmo assim está ligeiramente acima de 2016, e o Partido Comunista tem umas eleições autárquicas pela frente, onde definitivamente se vai ver se vale ou não vale os votos que diz que vale. O Bloco é diferente, o Bloco vem a derrapar das legislativas. Tem-se feito muita ênfase na questão do Orçamento de Estado, por causa das sondagens, que por outro lado as sondagens também mostram que estão erradas muitas vezes, portanto não há que confiar tanto nas sondagens, mas há que dizer que o Bloco já perdeu votos nas legislativas, quando esperava crescer, e tem estado há um ano, de alguma forma, ferido desse resultado. Portanto, eu acho que o Bloco hoje entrou numa crise complicada.
Marisa Matias fica abaixo de Tiago Maia em Lisboa e no Porto.
Não só isso, o Bloco deixou de ser o partido da moda à esquerda e isso vai ter repercussões no Bloco. O Bloco tem que repensar a sua posição. Aliás, o Bloco está numa posição muito complicada. Não, nas autárquicas só vale em Lisboa, está a disputar um vereador em Lisboa, portanto não tem presença nas autárquicas e tem o problema dos orçamentos pela frente, em que com resultados destes se provoca uma dissolução da Assembleia da República, o Bloco arrisca-se a ter 3% ou 4% numa legislativa.
Luís Aguiar Conraria, em Lisboa, Tiago Maia consegue ficar não só acima de Marisa Matias, mas também consegue 39.190 votos em Lisboa, quando elegeu um deputado com 22 mil votos em Lisboa. Portanto, Tiago Maia também pode ser um dos vencedores da noite?
É difícil responder à pergunta, porque, quer dizer, objetivamente, o Tiago Maia duplicou a votação a votação da Iniciativa Liberal, e nesse sentido passou de 67 mil votos para 132 mil, portanto é quase o dobro. Portanto, nesse sentido pode-se considerar que isto é uma consolidação da votação. Mas a verdade é que tiveram quase o mesmo resultado que Vitorino Silva. Quer dizer, também é difícil imaginar um pior resultado, quer dizer, apesar de tudo, Tiago Maia foi buscar alguns votos ao CDS, imagino eu, e também se calhar alguns à ala passista do PSD. Não sei responder à pergunta.
E o Nuno Garopa, que se votasse, votaria em Tiago Maia?
Penso que é um resultado de alguma forma abaixo daquilo que foram as expectativas criadas pelas últimas sondagens, onde se falava de quase 5%. Nesse sentido é um resultado modesto, mas é preciso também ter em conta que é um resultado de cerca de 130 mil votos no país inteiro, o dobro das legislativas, tendo votado menos de 700 mil pessoas. E, portanto, eu acho que, ao contrário do que ouvi a vários comentadores, acho que quer o resultado do Chega, quer o resultado da Iniciativa Liberal, são perfeitamente transponíveis para legislativas, porque tanto André Ventura como Tiago Maia estão envolvidos nas legislativas. Ao contrário, por exemplo, de Ana Gomes, que desaparece esta noite. E, portanto, vamos ver, as autárquicas são complicadas, quer para a Iniciativa Liberal, quer para o Chega, vamos ver o que acontece nas autárquicas e penso que será um teste que determinará se, de facto, estes partidos estão numa senda de crescimento.
Bem, é o próximo ciclo eleitoral, veremos o que vai acontecer nas legislativas. A última pergunta para ambos, resposta muito rápida. E o que é que todo este processo eleitoral, campanha, debates, eleições, mostra do ponto de vista da eficácia eleitoral, como combater André Ventura ou Chega e essa força política? Nuno Garopa?
Isso vai depender dos objetivos dos partidos. Eu acho que uma das grandes questões que ficou aqui esta noite, no próprio discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, como no discurso, um tanto ou quanto, vamos dizer, peculiar, a que já nos habituou, de Rui Rio, é as relações do PSD com o Chega. O Chega foi muito claro, o PSD só governa com o Chega. Eu acho que os Açores mostram isso e o PSD vai ter que tomar uma decisão. Ou se abre ao Chega para formar uma coligação do governamental, ou não se abre. E não se abrindo, o PSD condena-se à oposição várias legislaturas. Esse é o grande desafio que se vai colocar ao PSD.
Fechamos com Luís Aguiar Conraria.
Parece-me, pelo discurso de Rui Rio, que ele já se abriu ao Chega e, de certa forma, quase que festejou a forma como o Chega conseguiu ganhar votos em zonas, em bastiões comunistas. Portanto, como conseguiu ganhar votos no Alentejo e em Setúbal. E festejou pela forma como isso não subtraía votos ao PSD. E penso que estava ali implícito que estava relativamente satisfeito com esse resultado.
Luís Aguiar Conraria, Nuno Garopa, obrigado pela vossa disponibilidade esta noite para o comentário final. Só falta mesmo recapitular os resultados nesta noite eleitoral.
Presidenciais 2021.
Vamos então, Manuela Pires, às contas finais destas presidenciais 2021.
Marcelo ganha todos os distritos, todos os concelhos, também as regiões autónomas, com 60,7% dos votos. Ora, Marcelo não alcança os 70% da reeleição de Mário Soares, mas fica à frente de Cavaco Silva e também de Jorge Sampaio, com 60% dos votos. Ana Gomes é a segunda no lugar, com 12,97%. Ana Gomes fica em 7 distritos à frente de André Ventura, em segundo lugar. André Ventura é o terceiro, 11,9%. Ele ficou em segundo lugar em 11 distritos do país. Em quarto lugar está João Ferreira, com 4,3%. Segue-se Marisa Matias, com 3,9%. Ela, nas últimas presidenciais, teve 10% dos votos. Tiago Maia Gonçalves, 3,2%. E o último nesta lista, Vitorino Silva, 2,94%. Ora, algumas curiosidades. Vitorino Silva não venceu na sua freguesia, em Rãs. Marcelo teve mais 20 votos. No distrito de Lisboa e do Porto, Tiago Maia Gonçalves tem mais votos do que Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. A abstenção nestas eleições bateu um novo recorde, 60,5%.
Manuela Pires, com as contas finais desta noite eleitoral presidenciais 2021. Uma emissão começou depois das 7 da tarde e que lhe trouxe análise, resultados, os discursos de derrota ou vitória, as análises políticas do novo ciclo reeleito Marcelo Rebelo de Sousa. Pode encontrar todas estas leituras, estes factos também em rr.sapo.pt.
Presidenciais 2021.